Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Lucas capítulo 1, versículos do 26 ao 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no sexto mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A igreja celebra hoje a festa de Nossa Senhora Rainha, a Mãe de Deus. Ela que recebe esse duplo diadema, o da virgindade e da maternidade divina. Essa festa tem a finalidade de reconhecer a realeza de Nossa Senhora e o império da Mãe de Deus para que o mundo tenha paz. Ela é a Rainha da Paz. Ser rainha é Nossa Senhora Rainha. Cristo é o Rei e a Mãe do Rei é uma rainha. Então, antes de entrarmos neste Evangelho, vejamos como foi instituída essa festa. No século XX, começaram os movimentos para a proclamação de Nossa Senhora Rainha do Universo a partir de três congressos marianos daquela época. O grande impulsor foi Pio XI, que na conclusão do Ano Santo de 1925 proclamou a festa de Cristo Rei. Mais tarde, uma mulher, que se chamava Maria Desideri, que no ano de 1930, em Roma, deu início ao movimento Pro Regalitate Mariae, para reconhecer petições de todo mundo em favor da instituição dessa festa. E foi justamente esse percurso que levou à decisão de Pio XII de instituir a festa litúrgica. Um mês depois, em 1954, o Papa Pacelli pronunciou um importante discurso em honra a Maria Rainha, antes de fazer uma comovente oração e a coroação da venerada imagem de Maria, Salus Populi Romani, na saúde do povo romano, como é conhecida aquela imagem de Nossa Senhora, aquele ícone, né? Certamente Pio XII recordava da ajuda que recebera de Nossa Senhora quando invocada durante a Guerra Mundial. Evitou que Roma fosse alvo de uma batalha final entre alemães e aliados. Não foi por acaso que Pio XII proclamou em 1953 o Ano Mariano. Inaugurou a tradição da homenagem a Maria por parte dos papas, no dia 8 de dezembro, e isso permanece até hoje com grande devoção. Assim, cada documento que sai do Vaticano tem uma menção à Nossa Senhora, sempre. Né? Então é interessante isso. No texto de hoje, nós vemos como Nossa Senhora ficou grávida de Jesus. Né? O anúncio chamado Anunciação do Nascimento de Jesus. Um anjo vem, não foi qualquer pessoa, porque Maria não é qualquer mulher, ou não é uma mulher qualquer. Maria é a mãe do Filho de Deus, é a mãe de Jesus. E foi escolhida, e foi um anjo que veio e disse uma saudação que se dá aos reis. Ave, cheia de graça. Sempre os súditos fazem isso com os reis, curvam-se e dizem Ave ao rei, né? E ali o anjo faz isso à Nossa Senhora e anuncia: você é cheia de graça. O Senhor está contigo. Então, o Senhor encontrou graça. Nossa Senhora é plena da graça de Deus. E ali anuncia que ela será a mãe do Salvador, como nós aqui compreendemos. Então, Maria encontrou essa graça diante de Deus. E o Espírito Santo gera o Filho de Deus no ventre de Nossa Senhora. Também anuncia que Isabel, o mesmo anjo, por isso que São Lucas começa o texto dizendo no sexto mês. Por quê? Porque havia sido o mesmo anjo que visitou Isabel 6 meses antes, para dizer que ela seria mãe do precursor. Só que João Batista não foi gerado pelo Espírito Santo, foi gerado normalmente, com o auxílio de um homem, numa relação normal. Mas Jesus não. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, o próprio Filho de Deus, gerado por Deus, sem a mão humana. Algo espetacular, extraordinário, miraculoso. Uma graça dada única e exclusivamente a Nossa Senhora. Por isso eu começo dizendo que Maria é rainha e ela recebe um duplo diadema, uma dupla coroa, a coroa da virgindade. Ela é virgem na geração de Jesus, né? Antes, durante e depois do parto. Não foi tocada por nenhum homem. São José não tocou em Nossa Senhora para que Jesus viesse ao mundo. E ela é mãe do rei, Jesus. Se Jesus é teu rei, diz assim, Jesus é o meu rei. Então, o rei é filho de quem? A mãe do rei quem é? É rainha? Então, toda a realeza de Nossa Senhora.
Eu quero lembrar você que está tomando seu cafezinho, que nesse dia, nosso querido Papa Leão XIV fez uma convocação para todos os que acreditam em Nossa Senhora como rainha. Na audiência de quarta-feira passada, ele disse: Maria é mãe dos que acreditam aqui na terra e é invocada também como rainha da paz. Enquanto a nossa terra continua a ser ferida por guerras na Terra Santa, na Ucrânia e em muitas outras regiões do mundo, convido todos os fiéis a viverem no dia 22 de agosto, ou seja, hoje, em jejum e oração, suplicando ao Senhor que nos conceda paz e justiça e que enxugue as lágrimas daqueles que sofrem por causa dos conflitos armados em curso. Maria, Rainha da Paz, interceda para que os povos encontrem o caminho da paz. Por isso, atendendo ao apelo do Papa, hoje faça o jejum. Diminua uma refeição, diminua um pouco e peça a Nossa Senhora, Rainha da Paz, que faça reinar a paz no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.